África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Cabo Verde comemorou no passado dia 5 mais um aniversário da própria independência, desta vez, infelizmente, sem uma das mulheres que participaram na luta de libertação, Paula Maria Fortes. Ela foi a enterrar com honras militares faz hoje precisamente um mês. Faleceu no dia 7 de junho em Portugal, para onde tinha sido transferida devido à doença grave. Paula foi acompanhada à sua última morada na cidade da Praia por amigos, companheiros de luta e membros das duas associações de que foi cofundadora e que chegou a dirigir: a Associação dos Ex-Combatentes pela Liberdade da Pátria e a OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde. Ela faleceu com 67 anos de idade, alguns dos quais passados na Guiné-Conakry, para onde seguira em finais dos anos 60, juntamente com outros companheiros conhecidos em Lisboa, onde se encontrava a fazer o curso de enfermagem.
Foi, portanto, em Portugal que eu tive contacto já com outros colegas, outros cabo-verdianos e guineenses e angolanos, mas propriamente dito, porque a minha mobilização em Portugal foi mais relacionada com angolanos no Barreiro, e foi aí que tomei conhecimento com o PIGC, naquela altura o Partido da Independência de Guiné e Cabo Verde. Nessa altura casei-me com o marido, que, né, também era um dos integrantes dos grupos clandestinos, e com ele comecei na realidade a estudar os princípios do PICV, do PIGC, digo, e da luta das ex-colónias, que, como sabe, praticamente as colónias todas fizeram a luta praticamente em comum. Havia mesmo um movimento, que era o CLCP, que era um movimento. E foi nessa altura que eu entrei para o PIGC. Depois de estar casada, fui para Guiné, da Guiné-Conakry, onde estava o Biro do PIGC, portanto, a vanguarda da luta de libertação. Como sabe, a Guiné-Conakry deu um bom suporte à luta da independência da Guiné e de Cabo Verde.
Em Conakry, sede do Biro Político do PIGC, Partido da Independência da Guiné e de Cabo Verde, a Paula foi responsável do setor da saúde na Escola Piloto para Órfãos de Guerra, deu aulas de higiene e administrou o Jardim de Infância do partido. Depois foi transferida para o Hospital de Boké, na fronteira entre Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau, onde eram acolhidos os feridos de guerra da Frente Leste e Sul da Guiné-Bissau. Todo um processo, portanto, de adesão à luta, que coroou a tomada de consciência iniciada quando era ainda estudante do liceu em Cabo Verde.
Tomei consciência que era necessário fazer alguma coisa para Cabo Verde, na medida em que já no liceu nós já estávamos a ser muito submetidos aos professores. As mulheres dos militares que iam lá para São Vicente, né, que eram professoras no liceu, aos militares também que andavam, nós frequentávamos muito a Praça Nova, né, e eles realmente, a gente sentia que estávamos oprimidos e tomamos consciência que era necessário fazer alguma coisa para Cabo Verde. E naquela altura, com a juventude que a gente tinha, essa coisa da juventude às vezes ou dá para bem ou dá para torto. Por acaso eu tive sorte que a minha juventude deu-me para bem, para pensar na coletividade em vez de pensar em mim, né? Na realidade eu tive várias oportunidades, mas eu preferi ir para essa, que eu vi que futuramente seria muito mais vantajoso e muito mais gratificante do que se eu tivesse pensado só em mim.
Terminada a luta, a Paula continuou a pensar na causa comum, a construção do Cabo Verde independente. Sem abandonar a sua profissão de enfermeira e técnica de anestesia, militou em várias estruturas do partido. Esteve à frente da Câmara Municipal da Ilha do Sal, única mulher a desempenhar um cargo desse tipo na Primeira República. Foi deputada da Nação e cofundadora, em 1981, da OMCV, de que foi também presidente num dos períodos mais difíceis da organização, como recorda a atual presidente Idalina Freire.
A Paula assumiu a OMCV de 1991, portanto, momento de transição do país, também da própria organização, porque nesse momento nós tivemos que deixar de ser uma organização de massa do partido e passamos a ser uma organização não governamental, logo trabalhando numa lógica completamente diferente. E ela geriu a MCV nesse momento que é extremamente particular e difícil, mas muito bem conseguiu responder e conseguiu, portanto, traçar diretrizes de funcionamento de uma organização numa condição completamente diferente, enquanto uma organização não governamental. E louvamos muito a sua capacidade, a sua habilidade de, na altura, negociar com as estruturas, procurar financiamentos externos para garantir que a organização não caísse do financiamento do Estado.
Que a organização não caísse sem os financiamentos do Estado. Que ensinamentos é que a Paula vos deixa e que pode ser útil para a vossa situação de hoje?
Olha, a Paula deixou-nos essa de, em momentos difíceis, sermos capazes de negociar, ser muito ponderada, porque ela conseguiu com muita ponderação e negociar com as entidades, com a estrutura nacional e também. O caráter dela, muito humilde, ajudou muito na fase de transição, de negociação, de toda a diplomacia com então o governo, com as entidades internacionais, que foram os nossos grandes parceiros, de modo que ela deixou-nos essa coragem de luta, de determinação e sonhar sempre em vencer nos momentos de muita dificuldade.
É também como uma grande batalhadora que o embaixador de Cabo Verde em Roma, José Eduardo Barbosa, recorda Paula, com quem partilhou, na amizade, momentos de trabalho.
Uma batalhadora. Ela impressionou-me sempre pela grande determinação. Era muito inteligente, muito simples, não é? Muito ligada às pessoas e às coisas reais. Julgo que tinha um grande sentido da realização. Quer dizer, para ela, por aquilo que eu pude perceber no contacto com ela, ela gostava de realizar muito mais do que de falar, de ter ideias e defendê-las. Tive a felicidade de efetuar com ela muitos trabalhos a nível do Parlamento, inclusivamente de fazer algumas missões ao exterior. Estou a falar e estou a lembrar-me de uma missão interessante, por exemplo, que nós fizemos no quadro da União Interparlamentar à Nicarágua, dos debates profundos e muito calorosos, não é, que tínhamos no seio do Parlamento. Parlamento que, embora havendo na altura um único partido em Cabo Verde, nunca foi uma correia de transmissão desse partido. Procurou sempre, pelo contrário, ser uma espécie de ponte, de mediador entre o partido que governava e a sociedade. Acho que, para que isso acontecesse, uma das pessoas que muito mérito teve foi a Paula Fortes.
Amílcar Cabral, como é cedo, como é cedo.
A morte de Amílcar Cabral, recordada aqui nesta canção do tempo da luta de libertação, foi o momento mais difícil que a Paula e os outros combatentes tiveram de enfrentar.
O momento mais difícil de superar, eu acho que não só para mim, foi o momento da morte de Amílcar Cabral. Né? Esse momento foi um momento extremamente difícil, na medida em que, bom, nós estávamos longe, estávamos no interior e ele estava em Conakry, né, onde foi morto. E quando soubemos a notícia, a reação imediata foi de dano, né? E agora, o que é que vamos fazer? Morre o líder, o que é que vamos fazer? Mas, de repente, a gente lembra-se de, pronto, das conversas que ele tinha tido connosco, né? E dizia sempre que se algum dia, por exemplo, eu desaparecer e as coisas não continuarem, é porque eu não fiz nada, né? E então, pronto, de repente a gente lembra-se dessas conversas todas e a gente reanima-se e continuamos. Mas momentos difíceis haviam vários, mas superáveis. Superáveis e, na realidade, foram superados. Não. A única coisa é que, às vezes, a gente havia aqueles momentos em que a gente levantava de cama de manhã e a gente dizia: quando é que esta luta acaba para a gente poder regressar a Cabo Verde? Quando é que a gente vê os nossos entes queridos? Quer dizer, havia sempre essas interrogações, mas não dava para desanimar porque a motivação era muito forte, né? E já estávamos numa situação em que já não podíamos voltar para trás.
Moçambique, Angola, Guiné-Cabo Verde.
A música parte também dessa luta, uma forma de sensibilizar o povo e animar quem estava na luta. Uma luta em que a saudosa Paula Maria Fortes não foi, naturalmente, a única mulher a participar.
Não, quer dizer, se a gente contasse só as mulheres cabo-verdianas, não éramos muitas, né? Mas havia muitas mulheres guineenses e que trabalhávamos todas em colaboração, né? A participação da mulher na luta para a independência nacional foi, na realidade, uma contribuição muito valiosa, né? Porque, bom, para já a mulher começou já a participar durante toda a dominação colonial, mesmo em Cabo Verde, durante naqueles momentos em que, da resistência, né? Nós temos os movimentos todos, quer cultural, quer, enfim, que participou, os movimentos literários, culturais e desportivos em que as mulheres cabo-verdianas participaram. E durante a luta de libertação, quer na clandestinidade, quer na diáspora, mobilizando pessoas, sensibilizando pessoas, né, para a luta, para integrar as fileiras da luta, as mulheres cabo-verdianas deram uma grande contribuição, mesmo nas comunidades imigradas, né? As mulheres cabo-verdianas que saíram de Cabo Verde, que saíram de Portugal, estudantes, que foram integrar a luta de libertação nacional, em um momento elas participaram em atividades internacionais, precisamente de mobilização de homens e de outras mulheres para a luta de libertação nacional. Para além disso, o papel da mulher, quando eu digo que o papel da mulher foi bastante importante, é porque a mulher, mesmo durante a luta, trabalhou muito, por exemplo, na educação, na rádio, na informação, né? No plano externo, como eu já disse, nos sectores da formação do Estado da Guiné-Bissau, né? Porque enquanto a gente estava a fazer a luta de libertação da Guiné-Bissau, também estava-se a construir o Estado da Guiné-Bissau. E havia administração para ser feita, né? E aí a mulher deu um contributo bastante grande.
Mas havia também mulheres soldados, mulheres nas frentes de combate?
Sim, sim, havia mulheres. Temos uma que esteve, por exemplo, em Cuba a ter preparação militar, né? E para além das guineenses também que integravam. As mulheres cabo-verdianas, na realidade, não integraram tanto a defesa ou mesmo a ofensiva, mas trabalharam, como eu lhe disse, na administração, na informação, que foi extremamente importante, tanto nos países vizinhos da Guiné, como também na Europa, na diáspora, onde nós tínhamos os nossos patrícios, né? Onde precisávamos fazer mobilização para eles. E integraram a educação, a saúde, né? E mesmo a logística.
Havia alguma organização de mulheres na altura, no seio da luta, ou imediatamente depois da luta de libertação?
Não, havia uma comissão que tratava das questões da mulher. Mas a mulher trabalhava normalmente como o homem trabalhava. Durante a luta de libertação tínhamos uma comissão de mulheres, né? Por acaso até a gente costuma achar graça porque o responsável principal dessa comissão era um homem. Então, a organização das mulheres, por exemplo, apareceu foi muito depois, já em Cabo Verde, e na Guiné também tinha a sua organização das mulheres, mas em Cabo Verde apareceu depois a Comissão Organizadora das Mulheres, que todas as mulheres que vieram da luta armada integraram essa Comissão Organizadora das Mulheres, e em 81 fundou-se a Organização das Mulheres.
Organização que comemorou, a 27 de março passado, 30 anos de existência. Nascida como organização de massa ligada ao Partido Único no poder na altura, com o processo de democratização e a entrada no cenário político nacional cabo-verdiano de outros partidos, a OMCV transformou-se numa organização não-governamental. Foi nesse período de transição que, como recordava Idalina Freire, Paula Fortes assumiu a direção. Uma transição nada fácil, mas ela trazia da luta todo o encorajamento de Amílcar Cabral às mulheres a conquistar com coragem o seu lugar na sociedade.
Cabral foi um grande defensor da mulher, né? E então Cabral incentivava os seus camaradas, portanto os nossos camaradas naquela altura, a respeitar as mulheres. E incentivava a mulher a se capacitar e a respeitar a si própria, né? Por forma a poder estar em pé de igualdade com os homens. Né? Ele, variadíssimas vezes, chamou a atenção de combatentes, né? Por terem uma atitude ou outra menos digna com mulheres. Né? E nós sentíamos a vontade. Eu, por exemplo, não tive problemas nenhums em trabalhar ali no meio dos homens. Ainda Há tempos eu estive a dar uma entrevista em que eu trabalhei num hospital em que havia médicos, todos militares, jugoslavos. E eu, por exemplo, tive que aprender praticamente todas as palavras em calão jugoslavo para poder estar com eles sem complexo, né? Integrar aquele ambiente militar sem complexo, né? Quer dizer, nós acabamos por nos adaptar e, na realidade, não tínhamos assim. Havia um ou outro abusador, como há em qualquer sociedade, quando a gente vive assim em conjunto. Mas as mulheres souberam impor-se ali, na Guiné.
Minha mulher e um companheiro e um camarada, meu melhor amigo.
Era, portanto, uma homenagem da rubrica África Vozes Femininas, já combatente pela libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, Paula Maria Fortes, falecida há um mês. Na mensagem remetida à família nessa ocasião, o presidente da República de Cabo Verde, comandante Pedro Pires, membro de relevo dessa luta, define a Paula como uma grande patriota que será lembrada pelas gerações futuras.
E capa fácil escravo, trabalhador de cá. Tal ser espírito se me acompanha, dá valor a esse trabalho de casa, oh. E favor, por favor. Mamas de pito cair, pitos que mamãe tá combatendo, pitos que se vê se tal, a valentia. Um bocado amargos de vida colonial, mas que mais os santos de homem na pito de minha mulher está ter meu. Imderica escravo, fica criado de casa, imderi um companheiro, e no melhor amigo, se não se vê está aqui, se você ir trabalho. O bem olha aquele mundo cá está pronto. Entendeu? Senta o peral. O cá está pagar para mim só. E favor para favor. E cá tem justo. E favor para favor. E cá tem justo. E favor para favor. E favor para favor. E favor.